o Tozon, o Betão, me chamou e tal. E só ele para me convencer a falar sobre o assunto, viu? Porque vocês são os únicos que eu vou... Que eu estou atendendo, dá para se dizer, né? Muita gente de Pelotas ligou. Eu sei que a RBS também queria, mas... A gente fica um pouco receoso e triste, né? De relembrar algo que aconteceu na vida da gente que traga tanta dor, né? Mas como o Betão o Tozon é meu... Não vou chamar de pai porque eu sou quase da idade dele, né? É um irmão para mim, né? Ele pediu que eu pudesse atender vocês e vou atender com todo carinho, né? Mas a gente sempre tenta fugir o máximo que der, mas a gente sabe que isso aí não acaba. A gente não consegue fugir da vida que a gente teve, né? No sentido de boas coisas ou ruins. E essa situação foi uma situação realmente complicada que acabou acontecendo comigo na minha vida, né? E eu digo para todo mundo, se tinha algum significado a minha ida para o Brasil de Pelotas, acho que o significado acabou sendo realmente esse aí, né? De estar, infelizmente, dentro de um ônibus, com colegas, com amigos que eu estava fazendo ali no início daquele ano, e estar dentro de uma tragédia como essa, né? Uma situação complicada para todos nós, amigos, colegas, a gente vendo sem capacidade sequer de poder se levantar, uma situação onde, para ser bem sincero, acho que foi uma falha feia do motorista. Ele quis fazer uma curva que estava avisando que era no máximo ali, acho, 40 por hora, e infelizmente ele, provavelmente por inexperiência, por falta de conhecimento de estrada, né? Pelo que o pessoal diz, ele não era um motorista natural da empresa para uma situação como aquela, como era janeiro ali, né? E a maioria dos motoristas estavam fazendo outras viagens ou de férias, eles o colocaram para essa viagem, por ser uma viagem rápida. E, infelizmente, isso acarretou, né? Como todos sabem, na maior tragédia do futebol gaúcho, infelizmente.
Darley, eu escutei ou assisti, quem sabe, uma entrevista sua, que você, aquele momento, era de madrugada, não se enxergava nada, você saiu a esmo ali, tentando buscar socorro para os teus companheiros ali, você que ainda tinha essa possibilidade.
É o que eu digo sempre, o pessoal diz, pô, Darley, tu foi um herói, tu foi isso, tu foi aquilo. Mas, a meu ver, eu era um dos poucos que ali tinha capacidade de se locomover, capacidade de e discernimento naquele momento de fazer alguma coisa, né? Então, eu vi a situação dos meus colegas, um local onde não pegava celular, não tinha luz. A gente estava simplesmente, parecia que estava meio ilhado. Então, acabou que eu fui um dos que conseguiu subir aquele barranco todo, né? E vendo que tinha alguns colegas meus já na parte de cima, eu fui pro lado de baixo, ali onde também chegava numa BR, e comecei a tentar parar carros, parar alguém para que pudesse me levar a algum lugar onde a gente pudesse chamar socorro, né? Devido à situação daquele momento. Então, tive a sorte, posso dizer, né, de que uma família, eu sempre digo que foram almas caridosas, almas que, imagina no meio da noite, 11h30, passada meia-noite já, num local totalmente escuro, se alguém pararia, né? Eu digo para todo mundo assim, naquele momento passaram 5, 6 caminhões por mim, se eu não saio da frente, eles me levam junto, e não pararam. Carros também passaram e não pararam. De repente, eu digo sempre, essas almas boas tiveram o discernimento, a coragem, né? Que naquele momento essa pessoa tem que ter coragem. E era um casal com dois filhos, tiveram coragem de parar. Eu falei quem eu era, que estava a situação de que nós tínhamos acabado de ter um acidente ali, que eu precisava que eles me ajudassem, me deixassem em algum local onde eu pudesse ligar para a emergência, né? Para chamar para um hospital, ligar para alguém. Eles prontamente me colocaram dentro do carro e me levaram até o primeiro local, que era, acho, uns 3 ou 4 quilômetros à frente, na BR, me levaram até lá. Lá eu consegui falar com o pessoal, pedir socorro, e voltamos, inclusive o pessoal do bar lá, que era um bar familiar, eram duas casas, eles também vieram junto, pegaram o carro deles, vieram junto para nos ajudar, para ajudar a socorrer as pessoas até a hora da chegada das ambulâncias. Então foram horas ali, para mim, pelo menos, angustiantes, né? Porque você vê toda aquela dor das pessoas, dos seus colegas, poucos podendo ajudar de alguma forma, a maioria precisando mesmo era de ajuda em todos os sentidos, psicologicamente, vendo os amigos ali falecidos, e muitos tinham uma história de amizade de mais de 10 anos, né, que a gente sabia, eram amigos há muito tempo, e diferente do futebol, que nem vocês, eu estava ouvindo vocês antes de entrar no ar, de Grêmio, de Internacional, que é esse glamour, que é esse futebol onde o dinheiro, ele é o carro-chefe de tudo. Aí vocês têm Passo Fundo, tem os clubes daí da cidade, o Gaúcho, e eu acho que cada cidade do interior que tem um time sabe como é. Os times se montam muito, muito mais no laço familiar, no laço de amizade, do que no lado financeiro. Então, era assim que a gente estava lá, era muitos atletas que já tinham um laço há muito tempo, né, um vínculo muito forte há muito tempo. Então, aquilo afetou mais ainda. Na verdade, eu só consegui entender tudo que estava acontecendo, como a gente disse, só caiu a ficha para mim quando a gente conseguiu tirar todos lá de baixo. Eu entrei na última ambulância junto com alguns que também conseguiram ajudar, e aí que a gente entendeu o tamanho do que tinha acontecido com a gente, né? E aí que a gente, na verdade, aí que a gente desaba. Não sei de onde Deus nos dá força para que a gente aguente tanto tempo, muitas vezes, numa situação como essa. Mas é o que eu digo, Deus quis que eu estivesse lá naquele momento. Eu só posso imaginar e acreditar nisso, né? E a partir daí, quando eu consegui relaxar, umas 6 horas, 6:30 da manhã, quando a gente conseguiu tirar os últimos atletas, as últimas pessoas do grupo lá de baixo, que eu entrei na última, eu lembro bem disso, eu entrei eu fui na última ambulância, e aí começou a baixar a adrenalina, aí eu comecei a sentir dor em várias partes do meu corpo, comecei a ver onde eu também tinha aí que eu comecei a ver que eu também tinha me machucado, que eu também tinha tido algumas lesões. Então foi bem complicado, viu? Foi uma situação, eu digo para todo mundo, a gente está acostumado a ver na televisão filmes de tragédias, filmes que impactam muitas vezes a gente, e posso dizer uma coisa, não vi nenhum filme que conseguisse passar para mim a metade do que realmente a gente sente lá na hora que está numa situação como essa.
É bastante complicado. Eu não sei mensurar, né? Porque não, nunca vivi um problema tão grande. Agora, de uma grande promessa, uma boa campanha, também o Brasil, à época, contratando você, muito experiente, um grande goleiro, multicampeão. O Odair Hellmann também era daquele grupo, né?
Isso.
Inclusive o Millar, que era um goleador de excelência, o Brasil montou um time pensando em coisa grande, né? Infelizmente acontece isso, e o Brasil não teve força para nem sequer permanecer na primeira divisão, né?
Eu para ser bem sincero, eu acho que foi um crime ter feito o Brasil jogar naquele ano.
É, de fato.
Ter feito o Brasil, porque o campeonato começava naquela semana já, né? Tanto que a gente, eles nos deram uma semana de luto e nos obrigaram depois a jogar.
Sim. Né?
Nos obrigaram. E eu falei para, inclusive eu falei para todos, até para a federação, que não tinha condições, a mínima. E não é pelos atletas que estavam lá também, porque eles vão pensar, beleza, profissionalmente, como é que tu monta uma equipe em 7 dias? Eu lembro que no início eu ainda tentei jogar. A gente entrava no ônibus, tinha que viajar de ônibus de novo. Esse, para mim, foi o maior crime de todos. chegava numa cidade e encontrava três novos atletas que a gente não sabia o nome, não sabia a posição, e eles entravam em campo junto com a gente para poder jogar, porque não tinha jogador suficiente.
É bastante.
Imagina fazendo. A gente fez isso durante quase todo o primeiro turno do campeonato. Óbvio que não tinha como jogar. Né, uma situação como aquela, a cidade, não foi só os torcedores do Brasil que sentiram, a cidade de Pelotas sentiu muito, né? Acho que a mesma coisa seria em Passo Fundo, né? Não importa se é gaúcho ou se é Passo Fundo, uma tragédia como essa, ela aflige a comunidade toda, né? A cidade inteira fica sentindo a situação, a questão, ninguém quer isso para ninguém, e infelizmente fizeram a equipe jogar, mas faz parte também, é da vida, não tinha como fugir. Pelo menos tinha que tentar, de alguma forma, o clube tentar não cair. Apesar que sabia que cairia de qualquer jeito. Então, se não jogasse, ele cairia igual. E faz parte, é do jogo. Aquele grupo era um grupo, se não tivesse acontecido aquela tragédia, acredito que seria uma equipe que teria grande chance de ter sido campeã gaúcha. Por que que eu digo isso? Milar, o maior jogador da história do clube, tinha acabado de voltar também do Atlético Paranaense, eu acho. O De Cesar, que era o treinador, né, que foi treinador da base do Grêmio junto comigo, e por isso eu aceitei o convite, porque veio dele de ir para o Brasil. Ele tinha trazido 5, 6, eu acho, atletas que tinham acabado de jogar a Taça São Paulo por times de São Paulo, pelo São Paulo e pelo Santos, atletas de um alto nível que o Santos naquele momento precisava botá-los para jogar, para trazer de volta depois para o Santos e para o São Paulo. Odair Helman, que tinha sido do Internacional, atletas que tinham jogado e vestido camisas grandes, né? Então não iam sentir os jogos contra a Grêmio Inter, né? Isso é importante dizer, e acredito que teria sido um grande ano, mas Deus quis que acabasse acontecendo o que aconteceu, né? Aquela tragédia, e paciência, acho que teria sido um grande ano, e teria sido um ano, sem dúvida, para o Brasil, um ano diferenciado, né? Mas, como eu sempre digo, a gente tem que deixar a nossa vida nas mãos de Deus, e ele nos leva no caminho que é o certo.
Darley, bem, quero te fazer agradecimentos aqui, né? O primeiro é de nos atender aí através do meu querido amigo Beto Tozon, mas eu quero te fazer outros dois agradecimentos também, porque você destinou verbas aqui para a hemodinâmica aqui do Hospital São Vicente de Paulo, enquanto deputado, né? E também nos deu a possibilidade de termos um deputado daqui. Não que você também não premiasse Passo Fundo, e eu estou falando isso exatamente pelas verbas que vieram, né? Foi algo em torno de 5, 6 milhões de reais para o Hospital São Vicente aqui, Darley.
Na verdade, durante todos os meus mandatos, desde do momento que eu me tornei deputado em 2010, a gente sempre esteve muito perto aí de Passo Fundo, não só de São Vicente, para falar a verdade, o Banco de Olhos, acho que eu já mandei verba para todos os hospitais do município. Claro que o São Vicente, porque a gente sabe o quanto mais pessoas ele atende, quantos municípios vêm até Passo Fundo, vem até o São Vicente, que são mais de 300 municípios atendidos pelo São Vicente, então a gente sabe que ele, a necessidade sempre é maior, né? E tendo aí o Beto, que sempre foi um cara, ele, o Betinho, que é o filho dele, que me auxiliam, dá para se dizer, dizendo, olha, aqui está precisando disso, aqui está precisando mais daquilo. Eu acho que Passo Fundo e região, nesses meus mandatos, já passaram de 20 milhões. Acho que em torno de 6 a 8 milhões foi só o São Vicente, fora mais alguma coisa nesse perto disso também para outros hospitais, para outras áreas também que a gente conseguiu ajudar aí no município. O próprio aí agora, que todo mundo está aproveitando bastante, tenho certeza agora no verão mais ainda, uhum. O Fridolino Chimango, foi um trabalho nosso em parceria aí com a prefeitura do município. E hoje nós no estado, na Secretaria do Esporte, a gente usa ele como, como é que eu vou dizer, como base, como mostrando para os outros municípios que a parceria entre estados e municípios dá certo, e a gente usa como principal projeto, esse projeto do Fredolino Chimango, que a gente fez em conjunto com o município. Foram quase 4 milhões investidos ali para trazer aquele espaço, para revitalizar ele, que é bem legal, mas pelo que eu lembro por cima, é capaz do Betão saber mais do que eu, né? Ele, aí, mas foi em torno, na região, em torno de 20 milhões de emendas já colocadas. Claro, a maioria delas, óbvio, por ser a principal cidade da região, né, por ser a cidade que acaba abraçando todas as outras, Passo Fundo, é a que a gente colocou mais.
Bem, quando eu fiz o agradecimento ali, é porque nós temos o nosso representante hoje como deputado federal, em função de que o Darley assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer aqui do Rio Grande do Sul e abriu a possibilidade, então, para que o Luciano Azevedo seja o nosso deputado lá, deputado dos gaúchos, né? Porque quando se elege não dá para pensar numa cidade só, né, Darley?
Não, e o mais importante, antes de se falar até em questões de emendas, pensar no quanto vai ajudar cada município, é saber, por exemplo, no meu caso, que estava abrindo espaço para uma outra pessoa para ficar no meu lugar, a gente tem que saber que essa pessoa tem que ter uma mesma visão que a gente, tem que pensar parecido do que a gente pensa, porque os nossos eleitores nem sempre querem que a gente saia, né? Mas quando a gente tem essa tranquilidade, no meu caso com o Luciano, tem essa tranquilidade de que a visão do Luciano, os pensamentos que ele tem, como ele pensa, né, o parlamento, como ele gostaria que o Brasil fosse, são visões muito parecidas com a minha. Ou seja, me deu a tranquilidade de aceitar o convite do governador Eduardo Leite, assumir uma responsabilidade muito grande, né, que era a responsabilidade de assumir o esporte do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente, posso dizer que eu estou muito honrado e muito orgulhoso do trabalho que a gente vem fazendo ali, né? Também a tranquilidade de saber que aquela pessoa que está no seu lugar, que é no meu caso é o deputado Luciano, de que ele está fazendo um grande trabalho pelos gaúchos, porque a gente, em primeiro lugar, a gente trabalha pelo Rio Grande do Sul, pelo bem do estado, pelo bem da nossa população, fazendo, né, aquilo que o nosso povo espera da gente. Então, a primeira coisa é ter tido a tranquilidade que eu estava, né, abrindo esse espaço para uma pessoa que votaria, que pensaria, que faria muito parecido do que eu faço. Então, isso me deu essa tranquilidade, né, de abrir esse espaço, né, para que aqueles que votaram em mim soubessem que a minha votação e a do Luciano são muito parecidas, então eles podiam ficar tranquilos. E aqui no estado, né, o que eu digo sempre, a minha vocação e tudo que eu sempre me comprometi como pessoa pública, desde o meu primeiro dia lá em 2010, quando eu tomei a decisão de concorrer, foi de que eu iria trabalhar muito, mas muito, para deixar o esporte cada vez mais forte, né, para que as pessoas vissem o esporte como uma grande arma em favor da educação e, principalmente, uma grande arma para a saúde. E agora, quando eu fui convidado pelo governador, acho que eu consegui mais diretamente fazer esse trabalho. Estamos fazendo, é muita coisa ainda, né? E já tem muito que foi feito. A gente poderia pegar um dia e fazer aí um programa para tratar só sobre as mudanças que a gente está conseguindo fazer no esporte gaúcho. Eu acho que isso aí daria um belo programa que a gente poderia ter, mas estou muito orgulhoso, muito feliz. O Luciano está fazendo um belo trabalho lá em Brasília também. Isso nos dá essa tranquilidade de continuar, né, como secretário do esporte, trabalhar pelo esporte. Então, acho que isso é um trabalho em conjunto, né? A gente tem que confiar naqueles que estão junto com a gente. O Luciano é um cara que é fenomenal para isso, é parceiro, consegue trabalhar seriamente. Tanto que agora a gente em conjunto aí tá pensando com emendas de bancada em novamente colocar um valor bem expressivo para a saúde aí do município de Passo Fundo, a pedido dele. Ele pediu que eu pudesse olhar mais ainda. É um momento crucial e importante aí, a gente vai trabalhar, é um trabalho em conjunto nosso, e que bom que a gente tem pessoas que pensam parecido com a gente, que nos dão essa tranquilidade, né, de que em algum momento a gente venha a ocupar outros espaços que possa ser aquilo que a gente tem vontade no momento, e saber que as coisas vão acontecer da mesma forma.
Perfeito. Darley, muito obrigado por esse espaço que você nos concede aqui, abrindo a sua agenda, né, porque os nossos contatos todos foram hoje de tarde, e quando vir a Passo Fundo, nos visite aqui para que a gente possa ampliar e falar um pouco a respeito do mundo da bola.
Tá certo, agradeço aí a oportunidade também, te parabenizo pelo teu programa, a gente sabe o quanto esse programa aí é importante, tem uma audiência fenomenal aí, principalmente no Passo Fundo, mas a gente sabe que vai para a região toda também, então te parabenizo aí, estou sempre à disposição, é só chamar o Tozon aí, o Betão, que a gente está à disposição.
Valeu, um grande abraço, Danley.